Mais uma terça-feira de Freecast no ar, sem furar o minha sequer. E hoje, meus amigos, a gente vai se aprofundar no mundo dos ricos. É dia de entender como funciona o mindset desses caras e como eles gastam seus bilhões. E para explorar esse mundo, eu tenho aqui comigo o engenheiro de submarinos, @Doug.
Fala, patrão, fala, galáctico, aqui é @Doug. O herói não desiste, segue avante.
Às vezes. E também o nosso estagiário sommelier de joystick, @VinSemCafé.
Oi, pessoal. Eu queria ter algo profundo pra falar, mas tudo o que eu posso dizer é Titanic.
Pensei que ia largar um gloob-gloob. Não se esqueçam de nos seguir para acompanhar a gente fingindo que é rico lá no @InstaFreecast. E também, não se esqueça de ver os nossos tutoriais de como gastar mal o seu dinheiro em @TikTokFreecast. E nos conte a história do dia em que te convenceram a turistar num submarino da Shopee comandado por um joystick e um botão, lá para e-mail do freecast@gmail.com. Pois bem, como vocês estão carecas de saber, eu sou o cara que menos entende de economia nesse time. Então eu queria começar perguntando para os amigos qual o fundo de investimentos que pode me ajudar a ficar tão rico que posso competir no Darwin Awards.
Investir em pesos argentinos.
Põe tudo na B2W lá, que é dona do submarino.
As ações devem ter disparado. Com tudo que tem acontecido.
Eu tenho pedido para o editor que na introdução deste episódio coloque a música do Titanic, o funk do Titanic.
Era isso que eu queria falar.
Tá bom.
Só o Doug pegou a referência da minha intro, mas beleza, né?
Então tá, vamos fazer isso então, mano. Vamos dar trabalho pro editor.
Eu fiquei triste que o Melo não compreendeu minha referência, mas tudo bem.
Ah, cara, eu não manjo de referências de funk, essas coisas, essas culturas.
Ah, pronto.
Começou a mentirada já. Não é fanfictão?
O pior é que é simplesmente por não conhecer mesmo, é pior ainda.
Assim, NX0.
Sim. Mas só pra contextualizar, caso a pessoa estivesse no fundo do mar e não estivesse sabendo das notícias que estavam por aí, teve um submersível lá da Ocean Gate, né, que no dia 18 de junho desapareceu. Olha, eu não sei, é a definição que falaram. Se vocês querem saber isso, pergunta pro engenheiro de submarinos que temos aqui na nossa bancada.
Submersível, ele só afunda, ele não sai do porto e vai até o local pra mergulhar, sei lá.
Diferentemente da merda, ele não boia.
Diferentemente do submarino, que sai de um porto, mergulha e volta.
Diferente de você, que é um merda, o submersível não boia.
Ah, então, depende da bosta, né? Tem bosta que afunda.
Bem, enfim, esse bendito submersível, ele transportava 5 passageiros para ver os destroços do navio do Titanic. E essa expedição, entre outras coisas, chamou atenção pelo alto custo. $250 mil.
Não é tão caro.
Aproximadamente 1.200.000 pilas. Então, isso nos motivou ao quê? A falar sobre aquilo que esses caras fazem para gastar o dinheiro deles. Porque tem cada coisa bizarra e algumas coisas muito interessantes que eu queria saber dos amigos aqui. Imaginem vocês bilionários. Eu sei que é difícil de imaginar por causa da nossa realidade, que a nossa conta bancária é se juntar os três aqui, eu acho que deve ter 15 centavos.
Tudo isso?
Os 15 centavos são meus.
Poxa.
Então imaginem vocês bilionários, o que vocês fariam de diferente? Porque vamos lá, os caras não tem onde gastar. É meio impossível tu gastar, sei lá, 1 milhão por mês, assim, fazendo alguma coisa, assim, todo mês. É impossível tu gastar 1 milhão.
Tu não me conhece, cara.
Tu não, já gastou 1 milhão na tua vida?
Olha, se eu tivesse, o meu vale alimentação é uma coisa horrível. Ele entra e some, é uma coisa absurda. Não sei o que que acontece. E é vale alimentação, dura um final de semana. Era pro mês inteiro.
O meu dura o mês inteiro, cara. Você tá indo no lugar errado. Tá.
Imagina gastando... se eu tivesse 1 milhão.
Tá tem gastando... que fazer dieta, eu acho.
Porra, o cara gasta, o cara torra um vale alimentação inteiro em um final de semana. Tá, não vou brincar também que eu gasto em um dia, né? Mas é que daí eu vou no mercado, compro as coisas pro mês.
Ah, pronto.
Ah, eu não coisa. Tenho. Não, falta, não faço projeção tão coisa. Longe assim.
Falta coisa, porque ali pelo dia 15 eu tenho que comprar mais comida, né? Mas.
Já ouviu falar em Legado Sakai, cara? É um restaurante japonês em Porto Alegre aí que.
Pra que tu vai num restaurante japonês, cara?
Defina.
É que não é uma churrascaria.
Eu quero pagar de trouxa. Eu quero
chegar no podcast plausível, e dizer, né?
Ai, vocês já foram no Legado Sakai? Eu já fui.
Eu nem sei o que é isso.
É aquele do Guatemi, por acaso?
Não, não é numa casinha escondida no Moinhos de Vento.
Isso parece outra coisa. Né?
Parece
tem
outra
uma luz
coisa,
vermelha, né? Na frente? Tá, mas enfim. Imaginem vocês, milionários. Qual o rolê que vocês fariam? Vamos lá, me diz. Eu quero ideias. Eu quero que vocês.
Ah, eu iria pro espaço, cara. Sim, se eu pudesse.
É, isso é uma coisa
pra lua.
Que.
E pra
é
lua ia ser fera.
Isso é uma ideia que me atrai.
Chega lá pra nada e fala, ó, quanto é que é pra ir pra lua? Eu ia lá, o banco aqui pra vocês me botarem dar uma volta na lua.
Ei, mas não é a mesma coisa que tu ir pro fundo do mar?
Não.
Tu vai pra um lugar que... dentro de uma lata onde tu não. Tu vai, não vai ter ar na volta de onde tu tiver. Se tu sair dali, tu morre.
Mais ou menos, né? Porque dá pra sair pro espaço, entre aspas, se tu tiver
contra o espaço. Mas se tu. Tu voa de avião,
mas tu ainda vai estar dentro de uma lata.
Se tu sair dali, tu morre. Quando ele tá no ar.
Verdade. Tu deixa de viajar por causa disso?
Eu deixo.
Tu tem medo de avião, Vinícius?
Tu acha que eu vou ficar mesmo numa lata fechada, movida a explosão por algumas horas pra ir de um lugar pra outro? Eu vou entrar num ônibus.
Como é que tu acha que a nossa queridíssima garota, mas enfim, foi pra Austrália? Ela pegou uns 38 aviões daqui até lá.
De barco?
Ficou andando em zigue-zague pelo globo aí até conseguir finalmente chegar lá.
Meu sonho é ir pro Japão de barco.
Na nossa saga de teorias da conspiração, a gente fala que a Austrália não existe. Vai lá.
Isso é verdade.
Fala, ouve.
Sim, o Acre pertence à Austrália, inclusive. Todo mundo sabe disso.
Não duvidaria. Tá, mas voltando, Vinícius, pra onde tu iria? Pra onde tu iria?
Pra onde eu iria? Acabei de dizer, cara. Eu iria pra. Eu sou um cara que eu não sei nadar, né? Pra comer de conversa. Eu tenho medo da água. E eu tomo banho assim, eu tomo banho assim, meio que porque é necessário, né? E aí eu queria muito ir pro Japão, só que eu não gosto de avião, então preciso ir pelo barco.
Pode enfrentar o Squirtle na batalha Pokémon.
Não, eu sou tipo correndo. O Onix, assim. Morre com o chuveirinho, aquele que tem.
Eu tô vendo a cara do Doug e consigo imaginar o que tá passando na cabeça dele. Tá. Mas enfim, esse rolê do espaço tá perto de poder
pra
acontecer.
Que
né?
O cara machuca.
Tem o Jeff Bezos lá que tá com o projeto e tem o outro.
Não,
outro
mas aí, esse aí eu não curto porque é só subir e descer. Aí não, eu quero ir lá na Lua, dar uma voltinha que seja e voltar.
Ah, mas é um passo importante. Mas é importante tu já tá na atmosfera ali conseguir ver. A lua mais de perto.
Não, mas não é a mesma coisa. Não é, mesmo. É igual ir no aeroporto e ver o avião voando. Não,
mas o que tu quer fazer na lua? O que tem lá?
Ah, quer passear?
Tá, mas tu vai comprar lembrancinha onde?
Ué, daqui a pouco pode ter uma banquinha lá. Aposto que se tiver turismo pra lua, vai ter um americano que vai estar lá com uma banquinha vendendo um souvenir. Pode ser.
Ele vai ter uma farmácia São João. Pode ter certeza.
Isso é verdade, eu não sei como é que é no resto do país, se existe ou não, acho que não. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a cada esquina tem uma Panvel, uma São João ou as duas. Uma do ladinho, impressionante.
E às vezes mais de uma da mesma. Da mesma rua, cara.
É impressionante. Deve ser esquema de
pirâmide. Quando não tem na mesma quadra, né?
É, mas assim, essa questão do voo ali espacial eu acho interessante. É uma coisa que eu faria com toda certeza. Porque eu tenho muita curiosidade. Na verdade, muitos desses rolês absurdos eu com toda certeza faria. Mas, como eu falo naquele nosso episódio sobre a morte, eu faria isso depois de uma certa idade, quando eu já fosse vovôzinho e já tivesse feito algumas coisas que eu já imaginei fazer na minha vida. Cara, eu faria aquilo meio que como uma última cartada. Vai que dá bosta, eu já fiz o resto, entendeu?
A última jornada.
É, a última jornada.
Não, mas é que vocês estão ligados que o problema de ir pro espaço não é a ida, né? É a volta.
Ah, precisa voltar também, depois que já estiver lá. Tem morte mais legal do que tu ficar boiando, entre aspas, no meio do espaço, assim, sem rumo.
Fazer o George Clooney lá no...
chegar perto de ti.
Tu só olha...
Tem um rolê que é massa também.
Mas já tu ir nadando até o sol.
É caro, mas não é tão caro. Que é aquele do avião, aquele avião que fica desce pra simular a gravidade zero, sabe?
Ah, isso é interessante.
Direto, passa no Fantástico da Vida.
É, isso aí deve ser interessante. Mas deve ser assustador.
É um
bungee
jump de avião, né?
É, deve ser interessante. Bungee jump de avião.
Bem, bungee jump é um negócio que eu tenho um certo receio, assim. Porque eu tenho muitas probabilidades de virar um patê, sabe? Aí.
Ou o Trevor. Né? Acho...
Ele não vai pegar a referência.
Não vou.
É que nem parque de diversão, meu. Sempre pode ser na minha vez que solta o parafuso.
E a gente tem muitos exemplos. Teve o famosíssimo caso aquele do Hopi Hari aquela vez, né? Que deu bosta. Então tem alguns casos célebres aí de vezes que deu bosta em negócio de parque de diversões, né? Pega, por exemplo, eu vi um vídeo recentemente no TikTok, que é uma grande fonte de conhecimento. Onde mostrava o vídeo, né, de uma morte num parque de diversões lá nos anos 70, nos Estados Unidos. E tinha, sei lá, aqueles túnel do, sei lá, do horror, alguma coisa assim. Era um desses brinquedos que era dentro de um túnel. E tinha umas portas que ficavam girando, girando, girando. E em determinado momento, né, que o vídeo não mostra exatamente, né, a pessoa virando patê ali, né? Mas tu escuta o grito da pessoa. A pessoa tá virando patê e tá rolando aquele grito, entendeu? Porque o brinquedo, nossa, por algum motivo deu alguma pane e a pessoa ficou presa entre a porta e a parede. E a porta ia girando e ia... E aí tipo foi horrível. Virando patê, né? Foi uma morte horrível. Acho que ela ficou gritando uns 5 ou 10 segundos. Então foram pelo menos 5 ou 10 segundos de uma dor absoluta pra aquela pessoa. Imagina assim, que coisa maravilhosa.
O corpo deve ter sido prensado e o cérebro tava reagindo a tudo que... aconteceu nesse processo.
Ah, nossa, que horror. Nossa, horrível.
Que coisa legal. Tá, o YouTube adorou depois, né?
Mas sobre os nossos queridos marinheiros aí, né?
Popai.
Tem uma teoria que o Doug tava vendo esses tempos aí, que talvez eles não tenham morrido, né? Uma teoria da conspiração aí, que brotou pelas internets.
Muito, muito, realmente, muito, muito curiosa a teoria. Se o senhor quiser ler, por favor.
Essa teoria que eu tava vendo aí, inclusive, lê aí, cara. Essa foi boa. É, profissionais do podcast aqui, não parece que fazem o bagulho há 3 anos já.
Não, ainda tem a colinha, né, caso eu precisasse. Mas enfim, basicamente a teoria diz o seguinte, né? Diz que os caras, na verdade, não morreram, né? E é muito fácil de se imaginar isso, né? De pensar em mil e uma razões pelas quais eles fingiram sua morte, né? Porque ninguém seria estúpido o suficiente pra se trancar numa lata e a 4 mil metros num bagulho escuro.
Pô, né? Mano, mas já... Quando foi o James Cameron lá...
Mas não era a mesma estrutura.
Até na foto... Fossa das Marianas foi, ninguém falou nada, né?
Ah, mas aí são outros equipamentos, tem um outro estudo ali por trás. Os caras fizeram um bagulho experimental ali, entendeu?
Tá, não, mas já foi várias outras vezes aquele submarino.
Era, era a quinta vez que ele tava indo já.
É.
Ou seja, e experimental russa, tudo quer dizer, é até dar ruim, quer dizer, né? Que seja... É que nem a roleta russa, tu tem 6 chances. Pode não ser na primeira, pode não ser na segunda, mas uma hora vai chegar outra vez.
Ah, tem os primeiros caras que foram na Fossa das Marianas, lá eles criaram um batiscafo. Não sei se já existia esse nome ou eles inventaram.
Que
é uma bola de metal, puramente de metal.
Sim, eu vi naquele documentário Wrecking Ball, da Miley Cyrus.
Não, mas o Doug tava falando das fossas de Marianas aí, né? De fato, tem a expediçãozinha lá que eles fazem lá, que a empresa Isles Expeditions, né? Que é uma viagem até o Challenger Deep, que é a das fossas Marianas lá, né? E fica quase 11 quilômetros de distância, ou seja, quase 3 idas ao Titanic. Ou seja, muito, muito mais profundo, né? Então, se você tem essa curiosidade, basta gastar apenas a bagatela de $750,000 doletinhos.
Sim, mas, hein, tá. Olha como é caro esses troços aí. Por que que vocês acham que é?
Porque...
É que agora eu vou meter o dedo no rabo do cara que fica criticando o riquinho que faz merda.
É uma estrutura muito fodida que tem que ter, né? Os equipamentos muito foda.
Sim, os equipamentos muito foda. E boa parte desses equipamentos são equipamentos em constante desenvolvimento. Ou seja, não é uma coisa assim que tu usa pontualmente porque tá muito bom e é pronto e já foi estudado há muito tempo. Não. É caro esse troço porque é um equipamento em desenvolvimento. Existe muita gente por trás dessa linha de desenvolvimento dos equipamentos. E por trás disso, muito estudo, entende? Muita pesquisa está sendo paga para poder desenvolver essas coisas. Esses ricos idiotas, eles acabam pagando justamente pesquisador que está ali tentando descobrir coisas que não são exploradas no mercado normal, sabe? É, não é à toa que é tão caro as coisas. Então, tipo assim, esses rolês às super caros aí não é
não
porque.
Vem querer justificar um artefato da Apple porque não tem. Aquilo lá é só status. Não vem me justificar isso. Mas o resto eu
concordo. Não. Aí é outro esquema. Aí é alienígenas e governo russo.
É outro. Se bem que se fizessem um submersível com a tecnologia utilizada no Nokia, aquele 3220, ele não implodia.
Ah, ele não implodia.
Ah, isso é verdade. Mas voltando ao assunto. Não, mas é verdade esse esquema, né? Que, tipo assim, as pessoas não se dão conta de que. Do porquê que é caro, né? Esses rolês aleatórios aí de gente rica. É, tem muita coisa que no mundo é assim, né? É extremamente caro, não simplesmente pelo apelo comercial da coisa, mas sim também pelo como que aquilo ali está sendo desenvolvido. É, pega ali essas empresas, SpaceX, a do Bezos lá, que eu esqueci o nome. Elas não estão desenvolvendo veículos para ir para o espaço, simplesmente estão desenvolvendo uma porrada de tecnologias que são paralelas a isso.
Bezos, porque... A logística que ele implementou na Amazon é um troço inacreditável. Nunca reclamem da logística da Amazon. Depois que tu descobre a logística dessas lojas aí, vou incluir aqui também o Mercado Livre, os correios ficam muito defasados. E é impressionante como os correios...
Sabe como ele faz isso? Explorando os trabalhadores.
Também, mas...
Poderia explorar outros mundos daqui a pouco.
Hoje é os trabalhadores, daqui a pouco vai ser os drones, e aí tu vai reclamar que eles não exploram mais a porra dos trabalhadores. Aí eu quero ver. Comunista safado.
Momento histórico nesse podcast, o drone sendo chamado de comunista. O impensável aconteceu. Mas, falando dos nossos amigos comunistas... Tem um lugar que é perto da China lá, que é o Monte Everest, né? Onde tem turismo pra lá.
Fica perto da China?
Sim, é no Nepal ali.
Ah, claro.
Não, onde?
Nepal. Aí o que acontece? Muitas pessoas, muitos aventureiros vão até o Monte Everest, né? Só que tem muitas pessoas que pagam, né, pra chegar de uma maneira mais fácil lá no topo, né? E daí a pessoa.
Com oxigênio, né?
É, que tem os carinha... É. Como é que é o nome dos caras lá que ficam no...
Sherpas.
Isso. Tem os carinha lá pra te ajudar, tem barraquinhas, caralho. Tem todo um conforto que o aventureiro solo não tem no geral, né? Então se torna mais fácil tu não morrer lá em cima, né? E não fazer parte da paisagem pelo resto do universo, da existência do universo, né? Que é uma coisa... Quer dizer, talvez o resto da existência do universo não, né? Porque ele tá no momento, a gente vai virar só buraco negro, mas enfim. Isso é um papo bom muito.
Vale por você. Mas é impressionante esses Sherpa, né? Os caras carregam. Os caras carregam muito peso e sobem o morrinho lá de boas, né? Quero ver os carinhas do CrossFit que criticam a gente aí pra fazer essas merdas aí.
Mas sabe por que eles conseguem não faz, fazer né, isso?
O gordo.
Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles são evoluídos pra isso. O pessoal lá dos Sherpas, como já foi explicado no Nerdologia na época que o Atila e a Marina ainda apresentava, o pulmão deles é mais desenvolvido para distribuir mais oxigênio pro corpo em condições consideradas. Eu esqueci a expressão.
Adversas.
Isso, nas mais diversas ocasiões, porque tem pouco oxigênio. Então consegue otimizar o consumo do oxigênio no corpo deles, por causa do pulmão deles, que é muito melhor desenvolvido que o nosso.
Então... Tu vê, mas isso daí já é um rolê mortal pra uma pessoa. Bom, pra um ser humano crossfiteiro já é um rolê mortal. Imagina pra um gordo que nem eu, sabe? Subindo a porra da montanha.
Não, tá louco, a gente.
E aí tem gordo que nem eu que faz, né?
Ah, mas se tu colocar umas caixas lá, o crossfiteiro vai. Ele vai pulando de caixa em caixa.
E, tipo, botar uma corda de navio lá.
E tipo, tem um Everest, tem um lado que é proibido subir, né? Os malucos vão clandestinamente subir daquele lado.
Tá, mas qual é esse rolê aí? Por que
não pode ser?
Porque é muito mais difícil. Porque é muito mais difícil.
Ah, daí o babaca vai lá pro esse lado.
E daí é na fronteira de algum dos países ali. Daí esse país proibiu subir por aquele lado.
Isso eu não sabia.
Tu morre se subir lá. Ah, por quê? Perde o ar? Não, leva um tiro.
Bem, dependendo de onde for essa fronteira, né? Já pode acontecer, né? Ainda mais hoje em dia tem umas fronteiras que estão perigosas de cruzar. Principalmente naquele lado
Alvorada do lado europeu.
É, aqui do lado de Alvorada.
Tá, mas ainda nesses locais inóspitos, tem também a Antártida, né? Que é o único continente onde não tem país, né? Não tem uma nação ali no meio ali e tal. E que é meio que dividido por todo mundo, né? Vocês fariam turismo na Antártica?
Bah, eu faria, eu faria.
Eu tenho vontade de fazer isso, na verdade.
Esse não é o lugar lá que o The Big Bang Theory ficou todo mundo pelado e se abraçando? No final de uma temporada?
Eu não tenho conhecimento suficiente.
Eles não foram pra Antártida.
Tem uma temporada que termina ou começa com eles indo pra algum país glacial aí, daí eles ficam sem aquecimento. E aí eles tiram todo mundo a roupa e começam a abraçar.
Isso é uma prática muito comum no exército. Mas na Antártida lá parece ser um lugar interessante. Porque não tem pessoas. Isso já me atrai pra querer ir pra lá.
A gente poder abraçar um pinguim.
E esse é um outro atrativo da região. Ai, mas é frio. Foda-se, tu acha que eu quero ficar suando que nem um camelo? Prefiro congelar lá com os pinguinzinhos. Muito
dá pra
mais
brincar de cosplay de bússola de ouro também. Montar num urso polar.
As polar
tem no Antártida, né?
É, não, é só no Polo Norte lá, né, que tem. Junto, tu vira o segundo esquimó à esquerda, e aí depois tu vai pro. Passa o Igu ali e chega na vila lá do Papai Noel.
Aí tem o Leão Marinho.
O Leôncio.
Vai.
Mas assim, ó, ainda dentro dessas coisas de se isolar, né, das pessoas, tem uma das coisas que os ciclos fazem que é uma das coisas que sempre fez a minha imaginação, que é esses rolês de ilha particular aí. Eu totalmente compraria uma ilha. Totalmente. Se eu tivesse dinheiro pra isso. Pra me isolar de todo mundo.
Eu compraria uma ilha.
É, pra quem
pra ficar isolado. Eu ia poder ter uma praia.
Tu já não fica isolado o suficiente no teu quarto?
Não. O pessoal de cima não deixa eu descansar. E tem vizinhos que moram no prédio, em condomínio. Ou tem criança correndo, ou tem vizinho falando alto, botando música alta meia-noite, ou tem vizinho vendo futebol às 3 da manhã. É uma coisa maravilhosa, entendeu? Não, isso aí é só às 9 da manhã, toda terça-feira. Um vizinho do quinto andar. Fica 45 minutos ou vendo pornô ou fazendo amor, um dos dois.
45? Caramba!
É, não, dá pra cronometrar. É um tempo inteiro de futebol.
Ah,
então eu acredito que seja um vídeo.
Levando em consideração a velocidade com que tu contou essa história, eu tô acreditando que é verdade.
Ah, não, realmente, assim, é uma situação, às vezes, constrangedora. É um horário, normalmente, que eu tô entrando no banheiro pra tomar banho antes de começar a trabalhar.
Opa!
E aí o cara entra no banheiro, tá ali, tá ouvindo aquele barulho de aplauso, que desce pela janela do banheiro, daí o cara, opa! Essa hora? Caralho!
Aí a mãe do Melo tá lá batendo na porta, a água tá saindo ainda! Chega essa água!
Água, tá água, os caras vão estar fazendo essas coisas no banheiro.
Água, cara.
A água subiu, tá louco? Tá, mas tem uma coisa que eu esqueci de falar quando a gente tava comentando sobre a Antártida, que é o fato de ter gelo, ser muito frio, muito isolado, né? O mais próximo que a gente, né, e quando eu digo a gente, pessoas comuns conseguem chegar disso, ou ainda, sei lá, pra Islândia lá, né? Que é um lugar muito interessante, porque além do gelo tem os vulcões, né? Então tu pode morrer de duas formas diferentes e muito interessantes. Mas tem aquele ponto lá, que é o fim do mundo, lá, que eles chamam, que é Ushuaia. Ushuaia?
Ushuaia.
Não sei qual é o nome do lugar. Mas é lá não, no fim dos cafundó lá na Argentina lá.
Terra do Fogo.
E que eu pensava o seguinte, cara, agora que o peso tá ultra desvalorizado, vai dar uma barateada pra ir pra lá. Continua custando quase 7 mil reais aquela merda. Inacreditável. Mas é um rolê que vale a pena. Muito bonito.
Pô, tu não queria comprar uma ilha? Compra as Maldivas. Aproveita o pique, então.
Aí vou entrar em guerra.
Compra as Maldivas dos argentinos, vende pros ingleses.
Mas falando em isolamento, um fun fact. Agora lembra. Tem um lugar na Terra chamado Ponto Nemo. Já ouviram falar?
Não.
Fica no meio
só vai lá, filme. Tem dois peixinhos, né?
É, só vi o filme.
Fica no meio do Oceano Pacífico, é o ponto mais distante, longe de terra, sabe?
E a pessoa, tá.
E a pessoa mais próxima é o astronauta que tá na estação espacial.
Caralho. Ali não é um ponto de cemitério
de satélites.
Isso. Cemitério de satélites.
Mas que baita lugar pra se visitar. Isso aí eles não divulgam. Cemitério de satélite.
Deve ser uma ilha de lixaredo metálico lá, né? Que,
puta, é merda. Tipo a Ilha das Flores, pra quem conhece Porto Alegre.
Tem um documentário, pra quem quiser ver.
É. Acho que tá gratuito, né? No YouTube, né?
Acredito. Deve estar.
Não conheço.
Como não, cara?
Conhece, tu só não conhece
a gente. A gente viu esse documentário numa visita ao Demai.
Uai, a gente vê esse documentário ao longo de vários anos da nossa vida no colégio.
Se tem dois documentários que na nossa escola passavam, era esse aí da Ilha das Flores e aquele aos 13.
Ah, e tem um também do Corpo Humano, que eu lembro que tinha uma colega nossa.
Cristiane F.
Não.
Ah, tá.
Que ela pedia pro professor avisar quando fosse parte nojenta, porque ela passava mal.
Ah, pior que eu passava mesmo, né? Em conversas com ela já vi acontecendo.
Caralho. Bem, nojiradas à parte nesse horário do almoço, né? Já que esse vídeo acabou de estrear. E você estava ali comendo um bifezão, assim, um bifão, na verdade. Um bifezão não dá, fica feio. Um bifão ali, suculento, meio vermelhinho por dentro. E aí a gente falando essas nojeradas aí, tu vê só.
Não falamos nada de nojeirada, a gente só falou que tem uma conhecida nossa que fica com nojinho das coisas.
Verdade, falando em nojinho e Oceano Pacífico, eu tenho aqui uma expedição de um bilionário para buscar um artefato extraterrestre.
É. Indiana Jones 4, isso aí. Tem documentário já.
Talvez ainda esteja no cinema. Ah, Papua Nova Guiné que tem uma das aves mais bonitas desse planeta, que é a ave do paraíso.
E tem o nome de país mais legal do planeta, que é Papua.
Papua.
Sim, pode ser. Mas a ave do paraíso é legal, porque é a ave que inspirou as lendas sobre a Fênix, possivelmente. Vai lá. Nos conte essa história, então.
Parece mentira, mas é só um tipo de coisa de bilionários inventam para gastar dinheiro. Charles Hoskin, fundador da criptomoeda Cardano, encheu seu jatinho de cientistas e mandou eles para o Pacífico, atrás de resquícios de um objeto
do Pacífico.
Tamanho de uma melancia que caiu de um meteoro em 2014. A A jornada está sendo documentada no diário do astrônomo de Harvard, Avi Loeb.
Como é que é o nome, cara?
Avi Loeb.
Que nomezinho esquisito.
Quem acompanha o Gordão Foguetes vai, conhecer, vai se lembrar do Avi Loeb.
Isso foi muito específico, eu não tenho essa referência nem fudendo.
Gordão Foguetes é o Sacani.
Ah, pô, eu ia perguntar, existe algum além do Sacani?
Agora tu esclareceu, meu amigo.
Grande abraço aí, Sacani, participa aqui.
Tá nos devendo uma participação, ele.
Tá nos devendo até hoje. Charles Hoskins não só pagou o custo, 1,5 milhões de dólares da viagem, como também foi junto. O objeto que caiu no Oceano Pacífico em 2014 só foi identificado em 2019, com os pesquisadores defendendo que ele é originário de outro sistema estelar. Durante a busca no fundo do oceano, o cientista encontrou itens como cacos de alumínio, pedaços de arame, cinzas vulcânicas e possíveis indícios do corpo alienígena, destacou Loeb. Foram encontrados no fundo do mar, da ilha de Manus, em Papua Nova Guiné, minúsculas esferulas metálicas com composição em comum, diferente do que já tinha sido encontrado antes, o que reforça a origem interestelar.
A sequência... É bom que tu falou ali de corpo alienígena, e daí a pessoa pode pensar, né, o que? Acharam um ET? Não. Corpo alienígena é como chamam qualquer coisa que veio de fora, né?
Faz todo sentido.
Caiu um meteoro, um corpo alienígena.
Faz todo sentido astrológico.
Pequenas esferas microscópicas não era o tamanho de uma melancia, caralho.
Pois é.
Encontradas parecem com partículas de poeira e pesam 35 miligramas no total, bem específico.
Parecem as esferas do dragão.
Cada uma delas mede cerca de 0,3 milímetros. Abre aspas. Dada a alta velocidade do objeto e a força material anômala, sua fonte deve ter sido um ambiente natural diferente do sistema solar, ou uma civilização tecnológica extraterrestre, afirmou o pesquisador. O bilionário Charles tem gostos exóticos. É conhecido por domar falcões da Mongólia.
Isso é bem específico.
Por investir em experimentar tecnologias curiosas de longevidade e por financiar uma startup que está tentando trazer mamutes de volta da extinção.
Ah, é dele? É dele esse... Cara, isso aí... Se funcionar,
eu já vi esse papo
pode abrir portas. Inclusive, a gente falou aqui no nosso episódio sobre dinossauros, um dos episódios mais flopados da história do Freecast. O que é muito triste, porque dinossauros são muito legais.
E teve duas partes.
Apesar da questão ética envolvida de reviver possíveis répteis gigantes que nos matariam, como mostra naquele documentário Jurassic World, É um perigo, né, que isso aconteça. Agora, a despeito de todos esses... Porque tem um répteis gigantes que podem nos matar a qualquer momento.
Não sobrevive a um tiro, não, velho.
Tua citação me envergonha, Jurassic World. Tem que citar Jurassic Park, que é o documentário original.
Jurassic World mostra...
Não me vem com esse papo.
É que no Jurassic World mostra os humanos tentando coexistir com os dinossauros ao redor do globo. Não só.
Não existe, a gente já matou eles por causa disso. A gente tá matando os bichinhos aí por causa disso.
Não foi a gente que matou eles.
Não, mas enfim.
A gente já matou muita coisa.
Na Bíblia.
Inclusive
na Bíblia.
A pauta às vezes.
Mas... Vai ver se não tá lá na Bíblia, lá, dinossauro.
Mas enfim, se existisse um rolê pra ver dinossauros, eu iria. Porque é uma coisa que eu gostaria muito de ver, né? Assim como eu sempre quis ver o canguru, o bendito canguru do zoológico de Sapucaia, e nunca encontrei. Mas a gente mandou um detetive lá, @Doug. Vai lá, o que tu descobriu?
Eu perguntei lá pra um funcionário lá, um servidor público lá do... Era meio jovem, falou que o canguru nunca teve um canguru. Nunca existiu um canguru no zoológico de Sapucaia. Porém, há fontes que referem que existiu. Então...
Há também uma fonte que diz que...
Faltam provas.
Há também uma fonte que diz que existia um homem que ia para o zoológico e ficava pulando e dando soco lá. Começaram a chamar ele de canguru de sapucaí.
Quando vier, é isso aí, né? Vai saber.
Olha, faz todo sentido, hein?
Tá, mas digamos que esse cara aí, ele saísse da jaula e começasse a atacar as pessoas. Vocês sentiriam pena? Das pessoas, no caso.
Como assim? Das pessoas? Não.
Não, não, digamos não, que esse cara fantasiando, vocês não sentiriam pena. Vocês não acham que faltaria empatia pra vocês?
Não.
Não.
Então, vocês...
Quero mais que a humanidade se exploda.
Vocês têm empatia seletiva? Como não, foi eu tenho muito empatia, ventilado né? no Twitter recentemente?
Não, não. Não, não. Minha empatia é generalista. Eu quero que todo mundo se foda.
Eu tenho só empatia pelos animais, hein?
Exato.
É,
como diria aquele grande filósofo, o padre Marcelo Rossi, os animaizinhos subiam um monte.
E também aqueles outros filósofos que eram os Mamonas Assassinos que falavam, né? Que os animais são muito interessantes. Mas enfim, durante né, esse rolê dos marinheiros aí que afundaram, muita gente fez piada, né? E como sempre existe um debate no Twitter, porque a gente vai falar até em breve aqui no podcast, né? Nos próximos capítulos aí, eu acho que se bobear no próximo, teremos né, as tretas do Twitter, né? Então a gente vai se aprofundar mais sobre isso. E essa não foi uma piada intencional, tá? Porém, né, as pessoas ficaram debatendo se era certo fazer essas piadas com os bilionários lá que se aventuraram e se fuderam. E aí, muitas pessoas normalmente, né, numa bolha bem específica, assim, mais do lado direito aqui, acabam acusando, né, mas vocês não eram os reis da empatia, o limite do humor e não sei o que lá. Então eu queria saber de vocês agora de uma forma séria e de uma maneira, utilizando-se do poder de síntese de vocês, o que vocês acham deste debate? Vocês acham que alguém tinha razão nesse ponto? Vocês continuarão fazendo piadas com os bilionários que se mataram lá e que cozinharam numa explosão e que infelizmente acabaram não sentindo dor?
Não, sim, continuaremos fazendo piada como estamos fazendo agora.
Enquanto a piada for engraçada, vamos fazê-la.
O que define uma piada ser engraçada, Vinícius?
Eu ri.
Uma definição óbvia.
Mas aí vem uma questão. Ah, eles tinham que se fuder porque eram bilionários, piriri, piriri. Cara, eles morreram, quem ficou bilionário foram outras pessoas, ficou com herança, cara.
Alguém herdou essa grana toda aí, mano. O papo merda. Não, e o pior, o pior é o seguinte, né? Que nem eu falei antes, né? De repente esses caras aí estavam financiando toda uma linha de pesquisa. Tu acha que quem herdou essa grana toda vai pagar pelas mesmas coisas? Não vai. Vai às ficar vezes, com raiva e vai mandar fechar.
Não, existe essa grande possibilidade. Tem alguns filmes até que abordam esse tipo de coisa aí, com certa comédia.
Alien versus Predador. Já vi esse documentário.
Não, não, eu ia falar daquele documentário O Quero Matar Meu Chefe. Tem o 1 e o 2. São excelentes filmes de comédia. Tem o Jason Sudeikis, que é o nosso queridíssimo Ted Lasso. Né? E também tem a Jennifer Aniston, olha só. Mas.
A Rachel.
Isso. Quem?
A Rachel.
Não conheço.
É lá dos amigos, né?
Ah, tá. Ainda não conheço. Mas enfim, essas pessoas que estavam... Mas a origem do debate foi qual? As pessoas que até 2-3 semanas atrás estavam debatendo sobre se o Léo Lins deveria ou não ser preso, estavam ali fazendo piadas do mesmo nível com os caras. E aí veio a acusação de hipocrisia das pessoas. Então, eu imagino, né, assim, que não... É um papo meio bosta essa discussão que teve no Twitter pelo seguinte. É o sujo falando do mal lavado, tá ligado? Porque todo mundo fala, e aí que se prova, comprova a hipocrisia de um lado ou do outro, porque, né, enquanto uns estão defendendo, entre aspas, a integridade dos bilionários nesse momento, estavam reclamando que estavam censurando o Léo Lins, entendeu? Então, não tem como tu apontar um lado certo. E, ao mesmo tempo, é um negócio assim que me faz pensar e refletir, e me faz chegar na seguinte conclusão, que eu realmente queria muito, mas muito, ser um bilionário pra me isolar numa ilha, porque não aguento mais as pessoas, cara.
Mas esse papo aí é um papo bosta, sabe por quê? Não é pelo papo em si, mas sim porque, tipo, depende do grupo que tu tá envolvido, entende? E, vamos usar de exemplo o próprio Léo Lins. Léo Lins faz umas piadas pesadas dentro de um ambiente onde ele já avisa todo mundo que ele vai fazer esse tipo de piada. É tipo assim, tá todo mundo entrando na cápsula e todo mundo sabe que vai entrar na cápsula, entendeu? Ninguém tá...
Aceitou os termos de uso, né?
Todo mundo aceitou os termos de uso na hora de entrar no teatro, então não tem problema nenhum. Ah, não, mas o que ele fala vai se refletir na sociedade. Bom, vai se tu for um imbecil, né? Porque se for assim, então cancela tudo. Cancela a arte, mata os filmes que tem aí, filme de ação, não pode mais existir. Vingadores, então, acaba com Vingadores logo, porque imagina se alguém pega um martelo e sai batendo em uma pessoa por aí. Né? Não, mas é verdade, entendeu? Se vai cancelar a piada porque a pessoa riu de um desastre, bom, o imbecil que tá falando uma merda dessa também não tem o menor direito de rir de nada.
Bem, cancelaram a Nana Gouveia, né? Por estar posando fotos sexy nos desastres. Cara,
Essa daí já morreu.
Eu não sei quem ela é, mas eu lembro da manchete, né, a respeito disso. Na época, acho que era do Catrinas, pá?
Acho que foi.
Que daí ela tava posando meio sexy, meio sensualizando no meio dos escombros, né, etc. Então,
mas é...
Eu acho que essa daí até morreu lá e a... Como é que é? A Sônia Abraão falou lá um beijo pra Nana Gouveia. Eu acho que foi ela.
Não, acho que foi. Leila Lopes foi.
Leila Lopes, é verdade. Um beijo aí pra Leila Lopes. Ah, a Leila Lopes morreu. Ah, é? Então tá. Vamos pro intervalo comercial.
Mas aí, como é que vocês acham que repercutiria o incidente do Padre do Balão? Que aconteceu em 2008, né? As redes sociais eram...
Cara, eu acho que
na época ele não era bilionário. Ele não era bilionário, né?
Não, mas
ele era padre. Ele era padre. Aí, padre cristão. E aí, uma turminha ficaria de piadinha e a outra ficaria revoltada.
Talvez naquela época não. Por essa questão do cristão aí, tipo, alinhando a política nesse caso aí. Eu acho que não. Porque não era tão polarizado naquela época.
Mas fosse hoje?
Hoje em dia, se fosse, ia acontecer isso fácil. Porque muita gente acaba caindo naquela coisa do... Se é do meu lado, eu vou proteger a todo custo. Por causa do sentimento de pertencimento, né? Tem que estar pertencendo àquele grupo. E se for do outro lado, que se foda, vá pro caralho. E, entendeu? Aquela coisa
do tipo... é a sinalização de virtude, né? Não teve a galera ali que ficava falando... ai, olha só, vocês aí falando dos milionários, mas teve um naufrágio aqui do pessoal que fugiu do seu país de origem aqui.
Ninguém falou.
Ninguém falou disso.
Inclusive essas pessoas que falaram disso depois.
Exatamente.
Mas, tipo assim, o cara fez uma mega search no Google ali, ai, eu preciso achar alguma coisa aqui pra poder... demonstrar como eu sou virtuoso em relação a todas essas pessoas que estão se preocupando com o cara que foi espremido a muitos pés d'água abaixo do mar. Não, oh, meu Deus.
Mas isso aí vale muito também na questão do bait, né? De fazer tudo por atenção, né? Porque as pessoas, elas vão entrando naquele funil ali de aquela... entrando na monarquização da coisa, entendeu? Vai se aprofundando cada vez mais pra fazer o maluco aplaudir. E precisa chamar atenção desesperadamente o tempo todo. Cara, eu vou citar aqui pra vocês que no meu celular eu tenho um aplicativo da Microsoft que que ele é o aplicativo, do aplicativo é Start, que ele meio que faz o que aquele aplicativo padrão que vem no Android, do Google Notícias e tal, faz exatamente a mesma coisa. Só que ele é vinculado às coisas da Microsoft e tal. Beleza, eu tava testando esse aplicativo porque a ideia me pareceu interessante, porque ele tinha uma espécie de chat GPT diferentinho ali e tal, então eu tava testando por causa disso. Beleza.
Contexto dado. O chat GPT do Bing ali?
É, contexto dado, né? Toda hora eles vão mandando notícias relacionadas a assuntos que o cara pesquisa, normal, como no Google acontece. Só que todas as notícias são um bait fudido. 100% bait. Eu acompanho muito esporte, muito futebol. Então, por exemplo, tava rolando aí há um tempo atrás, não sei se ainda tá rolando neste momento, a questão ainda da possível aposentadoria do Suárez, que é o jogador do Grêmio lá. Estaria indo ou para jogar lá no Inter Miami ou alguma coisa assim. O Wilson que vai adorar essa parte do episódio. Ele quase batizou Alice de Alice Soares, né? Por causa do Soares, mas enfim. Toda hora aparece uma notícia relativa a isso. E eu já acho que umas 5 vezes já apareceu assim na noticiazinha assim, ó. Soares confirma que vai sair. Presidente não sei quem confirma que o Soares vai sair. Sabe? Sempre um negócio assim. Eu já sei que é um bait, então eu vou ver só pra ver qual é a notícia de fato, que normalmente tá uns 3 parágrafos pra baixo do início ali, né? Então, por causa dessa questão de tudo ter que ser um bait pra chamar a atenção das pessoas e chocar todo mundo, acaba se criando essa espetacularização, digamos assim.
É a tristeza do marketing conduzindo toda a sociedade, né? Conduz a política, conduz as notícias.
Eram imparciais, porque não dependiam dos anunciantes para sobreviver. E hoje é o contrário, né? Elas dependem dos anunciantes, então muitas vezes os anunciantes ditam o que vai pro ar, né?
É, e na verdade o ditam o que vai pro ar não é que a escola vai lá e chega no Jornal Nacional e diz: ah, vocês têm que falar disso.
E sai rebolando.
Não, é que o que acontece é que percebe-se que há um número maior de visualizações, de cliques em determinados assuntos e modelos de assuntos, e daí as mídias apelam, tipo assim, eu pago mais se tu aparecer mais. E como é que tu faz pra aparecer mais? Faz os assuntos apelativos, faz os cliques apelativos.
Faz a conclusão que a gente tá chegando
faz
no
final.
Faz o cococô.
Curta, comente, compartilhe.
É, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no TikTok, no Spotify, nos avaliar com quantas estrelas, Doug?
5.
5 estrelinhas
penta,
pra nós?
Penta.
Então, Vinícius, eu quero te perguntar uma coisa pra encerrar a nossa participação.
É, agora tu já me deixou triste, o que que tu quer, cara?
É a minha função te deixar triste, é por isso que eu te chamo aí pra esse podcast, pra me vingar por tu me odiar.
Estagiário não pode ter filho.
Quais as tuas conclusões finais? Onde tu iria se tu tivesse dinheiro suficiente pra ir e não tivesse consequência? Pode fazer o que tu quiser.
Vou fazer o que eu quiser?
Te atira no vulcão.
Mas é o que eu ia falar. Eu ia fazer o tour das Filipinas lá e achar um vulcão pra me atirar. Né? Mas eu saio.
Se tivesse um vulcão debaixo da ponte do Guaíba.
Sair correndo pelado pelas cidades, assim, cantando cara caramba, cara caraú, e daí depois de pular num vulcão, entendeu?
O cara da sunga, o novo cara
que
da sunga, só que sem
sunga. Sunga.
Ele quer meter o Schwarzenegger, chegar peladão lá e afundar na lama, assim, ó.
Não, e ainda pega uma daquelas bombas de luz de exército, sabe? E jogo assim na esquina para as pessoas acharem que eu cheguei do futuro mesmo. Eu jogo uma água fervente no corpo, assim, e fica, sabe, levanta assim.
Tá lembrando muito realmente Our Mother, querendo reprisar aquela cena do Barney. Que ele faz uma
pior,
cantada,
né?
Nessa.
Não tinha lembrado disso. É uma boa ideia.
E tu, Doug? Ou pra onde tu iria, além do espaço?
Eu iria pra Lua. E eu ia
tu
dar um rolê de
tu quer conhecer
na...
o lado oculto
eu
da Lua?
Quero conhecer
o lado... o cabeçudo que mora lá.
Entra.
Quero dar um rolê de
Jeep. Lua.
Jeep. Ah, deve ser um baita rolê de Jeep na Lua, né?
Porra, o Jeep não vai parar, né, eu acho.
Aí tu pega, passa no morrinho assim, né?
E aí o morrinho vai. Passa no morrinho e vai parar no sol.
Eu achei muito interessante o som de fundo, né? Que no momento que eu fiz. Aí eu faço. Olha que time.
Time bom, né? Enfim. Bem, eu já falei que queria, né? Dar esse rolezinho. Esses rolezinhos aí pra lugares inóspitos. Mas tem um rolê que, se eu tivesse muita grana, eu faria. Que é uma coisa que tem se popularizado de certa forma. Que é se popularizado, eu digo, que tem acontecido mais de uma vez ao longo da história. Tá? Não é que aconteceu, né?
A sauna.
Mas tem um grupo aí que eu não sei qual é o nome da empresa. E eles fizeram um jatinho lá. E aí eles reúnem umas 40, 50 pessoas dentro desse jatinho. E eles vão ao redor do mundo em 20, 25 dias ali, indo em determinada cidade. Ele faz uma tour por, sei lá, 20, 25 cidades aí, ao longo desse período aí. E é um troço que me chama a atenção. Se eu tivesse dinheiro, possivelmente eu faria, porque deve ser divertido. Deve ser divertido. Andar de jatinho, ir de cidade em cidade, passar 25 dias parecendo mãe. Então, com essa dica de rolê aí, da volta
ao mundo, tem um rolê, eu acho, dias, que... Eu acho que o Neymar em alto mar, hein?
É verdade. Alta recomendação. Aparentemente, se você tiver namorada ou esposa, é só tirar a aliança quando entrar, que tá tudo certo. Então, com isso, eu me despeço e vou embora. Um forte abraço e nos vemos semana que vem.
Forte abraço aí.
Meu Deus, forte abraço aí.
Manda DM aí, Neymar.
Tchau.